em discussão uma proposta de lei do Chega, mas sobre essa pouco há a dizer, pois num tema até com tanta matéria para tratar, a proposta é uma total vacuidade. Se discorda, como disse, então que transponha para a proposta. E, portanto, eu admito que ainda esteja a tentar perceber o que é que os seus assessores lhe escreveram, porque aquilo não diz mesmo absolutamente nada. Mas centrando-nos naquilo que é o debate importante, há desde logo uma primeira condicionante na discussão deste documento. Não há como transpor uma diretiva europeia sem pressupor ou aceitar um conjunto de regras comuns, que são aquelas que são definidas pelos Estados-membros, aliás, com igual legitimidade democrática e sem concordarmos com vários dos objetivos, como, por exemplo, o objetivo da construção de um mercado único digital. É certo que nós podemos transpor diretivas de várias maneiras e é por isso que, para lá do tronco comum de transposição obrigatória, entendemos que há agora ampla possibilidade de iniciativa e até margem de consenso entre os vários partidos nesta Assembleia e que o documento que o Governo aqui apresenta é um bom documento e um bom ponto de partida. Apesar de assumir, como o Sr. Secretário de Estado disse, uma transposição minimalista da diretiva, esta proposta não deixa de acrescentar um conjunto de garantias e definições que melhoram e muito esta lei, sem prejuízo da discussão que faremos certamente nesta Assembleia. E o Partido Socialista destaca três grandes objetivos, entre muitos outros. Em primeiro lugar, o de acelerar a transformação digital da sociedade, criando regras e incentivando a massificação de redes de muito alta capacidade, como por exemplo as do 5G, criando não só condições para o investimento privado, mas acima de tudo também condições para o investimento público, em que o Estado possa assumir a implementação de redes de nova geração em locais onde os operadores atualmente não chegam. Sim, a garantia de coesão territorial tem de ser um fator-chave na nova lei das comunicações eletrónicas. Em segundo lugar, há um grande objetivo de defender e proteger os consumidores, reforçando os seus direitos em matéria de comunicações eletrónicas ou no espaço digital. Os consumidores têm de ter mais informação e mais transparência para que tenham mais capacidade de escolha. E têm de ter serviços com melhor qualidade, pagando apenas aquilo que precisam. E em último lugar, terceiro grande objetivo, esta lei atualiza o conceito e o âmbito daquilo que é o Serviço Universal de Comunicações, impondo acesso à internet de banda larga e cuidando dos utilizadores mais vulneráveis. É aqui, por exemplo, que entronca uma proposta que o Partido Socialista já trouxe a esta Câmara há uns meses atrás, da tarifa social de internet, que está para ser criada brevemente. Sim, aquilo que nós achamos é que temos de evoluir cada vez mais para um país onde o acesso à internet e às competências para o fazer sejam um direito universal. Para terminar, Sr. Presidente, achamos que esta é uma boa proposta e que será possível, utilizando até as palavras do Sr. Secretário de Estado, chegar a um compromisso que tenha por base o amplo debate público, que mereça, evidentemente, o conforto dos principais intervenientes no setor e que conte com o contributo de todos, mas mesmo de todos, os partidos políticos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Esta proposta do Governo que transpõe para o nosso ordenamento jurídico a Diretiva Europeia que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e, ao mesmo tempo, introduz também alterações num conjunto de outros diplomas, vem, em parte, dar corpo à necessidade, tal como os verdes têm defendido, de considerar o serviço de acesso à internet de banda larga um serviço universal que seja assegurado à qualidade específica e a um preço acessível. Aliás, as debilidades do acesso à internet foram claramente constatadas durante a pandemia, onde muitos alunos ficaram ou tiveram enormes dificuldades em conseguir assistir às aulas por falta de cobertura em termos de banda larga, móvel, fibra. Todavia, em termos de custos, a proposta de lei remete-nos para a tarifa social nos casos em que os cidadãos tenham menos recursos, quando aquilo que se devia fazer era estabelecer um tarifário base acessível a todos, independentemente dos recursos económicos. Acresce ainda que a proposta mantém o período máximo de fidelização de 24 meses, e não obriga as empresas a disponibilizarem a todos os utilizadores a faculdade de poderem celebrar contratos sem qualquer tipo de fidelização ou com 6 e 12 meses de período de fidelização por cada benefício concedido ao utilizador. Os Verdes têm defendido que, a haver fidelização, esta devia ser no máximo de 6 meses, de forma a não prejudicar os próprios consumidores e, paralelamente, também compensar os operadores pelos custos de instalação. Por outro lado, o setor das comunicações eletrónicas é um dos que gera maiores conflitos entre consumidores e prestadores de serviço, porque os consumidores apresentam queixas recorrentes, cada vez mais limitadas, é certo, pelos custos com o apoio ao cliente e queixas não apenas no que se refere à falha de qualidade do serviço prestado, mas também ao abuso em matérias contratuais por parte das operadoras. E o período de fidelização é exatamente um dos principais focos de conflito no setor das comunicações eletrónicas e o que nós consideramos é que os operadores deveriam fidelizar os seus clientes pelos bons serviços que prestam e pelos tarifários adequados que apresentam e não por uma possibilidade de os reter legalmente, incondicionalmente, durante 2 anos. Por exemplo, no caso de denúncia do contrato durante o período de fidelização, a proposta que constava no anteprojeto da Anacom, apesar de não ser perfeita, era acessível para os consumidores, porque se previa que os custos em caso de rescisão fossem de 10% sobre o valor da soma das mensalidades vincendas ou 20% na primeira metade de uma fidelização inicial. Todavia, na redação desta proposta de lei, os encargos pela cessação antecipada do contrato com o período de fidelização por iniciativa do consumidor devem ser proporcionais à vantagem que lhe foi conferida e como tal identificada e quantificada no contrato celebrado, situação que naturalmente favorece apenas os operadores. O que é verdade é que os cidadãos têm sido claramente prejudicados em contratos leoninos, verdadeiros contratos leoninos, nos quais os consumidores não têm qualquer poder negocial, submetendo-se às regras das operadoras, e é um problema que esta proposta não resolve de todo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Fará o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado. A proposta de lei que hoje temos em análise ela é esperada há aproximadamente 5 meses, sabemos. Aliás, o próprio Governo já tinha admitido que não pretendia apenas fazer uma simples, digamos assim, transposição da diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, mas queria ir mais longe, olhar de forma mais aprofundada para as várias questões e problemas das telecomunicações em Portugal. E, aliás, foram vários os alertas sobre estas matérias que foram sendo dadas ao longo dos anos. Tarifários acima da média europeia, condições de fidelização e refidelização prejudiciais aos consumidores, falta de diversidade no tipo de pacotes e serviços que são disponibilizados, dificuldades na cobertura de rede e de banda larga em todas as regiões do país. Mas, nesse âmbito, os pareceres que até agora têm chegado à Assembleia da República têm levantado matérias muito pertinentes que têm exatamente a ver com algumas destas matérias que acabei de referir. Aliás, na grande maioria estão também presentes no anteprojeto que a Anacom redigiu no ano passado. Sobre, por exemplo, matéria de fidelização e o facto de o Governo não ir tão longe quanto necessário, do nosso ponto de vista, para garantir direitos aos consumidores. Não foi tão longe, por exemplo, em impor um limite às compensações por denúncia antecipada de contrato, algo, aliás, que tem vindo a ser proposto pela Anacom, pela DECO, pela própria Autoridade da Concorrência. Mas, por outro lado, a proposta levanta também algumas preocupações ao nível da utilização dos dados pessoais, potencialmente cedendo a lógicas de mercantilização, conforme, aliás, foi alertado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados no seu parecer esta proposta, que gostaríamos também que pudesse ser esclarecido, porque as reservas levantadas são, de facto, preocupantes. Também, por outro lado, estranhamos a ausência de algumas normas que estavam presentes no anteprojeto da Anacom, que não estão aqui nesta, que na verdade acabam por nesta proposta de lei do Governo aqui darem benefício unicamente às operadoras. É o caso das alterações ocorridas na vida de cada um de nós, na vida das pessoas, que podem levar à rescisão de um contrato. Casos de desemprego, emigração, internamento, perda de rendimentos, enfim, há uma série de situações que podem ocorrer e que não devem ter as pessoas que pagar para pôr fim aos contratos de telecomunicações em determinadas situações. O elenco também tem sido feito pelas várias entidades que têm sido ouvidas. São frequentes estas situações acontecerem e, portanto, o poder tem estado sempre do lado das operadoras. Seria necessário aqui inverter um bocado esta relação. É, por isso, num modo mais geral de análise à proposta de lei do Governo, parece-nos que é preciso reforçar os direitos da parte mais fraca, ou seja, dos consumidores, garantir que a denúncia do contrato por estes motivos não tem qualquer custo para os mesmos consumidores, mas é preciso também, por exemplo, simplificar as condições para alteração de morada, eliminar as condições contratuais desproporcionais, que ainda existem bastante, alargar prazos de notificação das alterações contratuais, fixar prazos de resposta a reclamações. São tudo medidas que saudamos que possam estar em debate nesta proposta. Algumas delas parecem-nos que necessitam de aprofundamento no processo de especialidade, outras não estão não vão tão longe quanto poderiam, e aliás, de acordo com o anteprojeto e com os pareceres já feitos, poderiam ir mais longe, e a proposta do Governo não o faz, mas a especialidade poderá servir exatamente para isso. E por último, relativamente à matéria do Serviço Universal, Preços Acessíveis e Tarifa Social, não sendo todas estas matérias diretamente implicadas na lei, sabemos, elas são questões intimamente interligadas, e também aqui estamos muito atentos e será necessário compreender no concreto como é que tudo vai acontecer, nomeadamente a questão das compensações às operadoras, que nos preocupa pela falta de clarificação que o Governo tem tido desse mecanismo até ao momento. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, estaremos a acompanhar com muita atenção o trabalho na especialidade, apresentaremos propostas
Senhor Presidente,
que possam ir ao encontro do reforço dos direitos dos consumidores, tendo em conta também os contributos que já deram entrada e ainda das audições que serão feitas das entidades no âmbito da Comissão. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Hugo Costa, do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A transição digital é um desígnio do Partido Socialista e deste Governo. Este código, aqui hoje debatido, visa estimular o investimento, proteger os consumidores, nomeadamente os mais frágeis, e apostar na qualidade de serviço e na inovação que tem marcado o setor. A regulação e a concorrência neste setor são fundamentais. Recordo aqui que a pandemia alargou as desigualdades já existentes no domínio digital e acelerou a transformação. Medidas como a tarifa social da internet visam combater essas assimetrias e desigualdades. A coesão territorial é igualmente uma prioridade para o Partido Socialista nesta matéria. Sublinho aqui duas questões das muitas já levantadas por este debate e que foram referidas pelo Sr. Secretário de Estado. O alargamento do serviço universal ao serviço de internet e a promoção da tecnologia do 5G. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, respondendo ao repto do Governo e dos outros partidos, vai propor um largo debate a esta proposta, para que seja mais que um simples debate de uma transposição de diretiva. Dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai propor a constituição de um grupo de trabalho na 6ª Comissão para promover o debate e os consensos necessários. Podem contar connosco para este diálogo. Esperemos contar com todos para termos uma lei de comunicações eletrónicas robusta e transparente.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Costa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários de Estado. Chegar sempre tarde e a más horas, este parece ser o lema do Governo. Depois de falhar o prazo para transpor para o direito interno o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, o Governo conseguiu falhar igualmente o prazo para responder ao processo interposto contra Portugal pela Comissão Europeia pela falha daquele primeiro prazo. Isto é verdadeiramente insólito, Sr. Secretário de Estado. O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas foi aprovado em 2018, mas o Governo deixou para a 25ª hora a submissão da proposta de transposição desta diretiva, pelo que, à luz das regras europeias, Portugal está em situação irregular e vai ter de continuar nesta situação, pelo menos durante mais algum tempo. Senhor Secretário de Estado, Adjunto e das Comunicações, a pandemia pode justificar muita coisa, mas não justifica tudo. E a circunstância de outros Estados-membros também não terem ainda transposto esta diretiva comunitária não serve de justificação, quando muito poderá servir de atenuante para o Governo. O Governo deixou para a 25ª hora a submissão desta proposta de transposição e pediu urgência ao Parlamento. Senhor Secretário de Estado, nós compreendemos esta urgência. Nós temos bem presente que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas é um instrumento jurídico de relevância extrema para o futuro do setor das comunicações, quer em Portugal, quer no restante espaço comunitário. Nós temos bem presente a importância que este diploma pode assumir em termos de defesa do consumidor, que, como sabemos, está cada vez mais dependente do tráfego de dados e dos serviços de acesso à internet. E sim,